Ora bem, esta é uma semana de luto profundo para muita gente, sobretudo para as pessoas que vivem da escrita e do nacional engraçadismo e das coisas arrastadas do humor e da ironia. É que morreu o gajo da cadeira de rodas, e isso é muito triste. E calma, não foi o Schauble. Sem desprimor pelo senhor, se calhar não tinha havido tanta comoção e tanto rip nas redes sociais. Quem morreu mesmo foi o Stephen Hawking, que era aquele cientista, aquele físico que escrevia livros enormes e que dizia coisas das quais a gente percebia 5% ou menos, e que era herdeiro do Newton e do Galileu e do Wallace and Gromit, que percebem imenso de espaço e de cosmos. Bom, morreu o Hawking, mas não é pela ciência que a gente chora. É pelo desassombro e pelo sentido de humor. É que o homem fartou-se de fazer aparições, de fazer participações especiais, de dar entrevistas, e foi sempre capaz de pôr-se em causa e de pôr-se a jeito. Senão, vejamos, participou em episódios dos Simpsons, em episódios do Big Bang Theory, em programas do John Oliver e até naquele grande momento de comédia em Lisboa chamado Web Summit. E sempre com um sorriso nos lábios. Quer dizer, dentro do género. E ainda por cima, morreu no dia de aniversário do Einstein, o que até tem alguma lógica. Estes grandes pensadores e génios estão ligados de alguma forma. É por isso que eu não me vou admirar se, por exemplo, sei lá, o Passos Coelho morrer no dia de aniversário do grande cientista e pensador Miguel Relvas. É uma coisa lá deles. A gente tem de perceber. Enfim, adiante. Vamos lá às notícias inimigo público da semana, que é para isso que me pagam. Mal e porcamente, mas lá vão pagando. Não dá para comprar modelitos lavanda e lilás, como os da Assunção, mas quer dizer, o Correio da Manhã também não quer saber das minhas toaletes para nada. E por falar em Assunção, esta semana tenho aqui um exclusivo importante, é que a Cristas assumiu a ambição de ser Primeira-Ministra, dizendo que não quer ir para São Bento e que essa decisão é irrevogável. Ok, um gajo fica um bocadinho confuso, mas no fundo a Assunção está a seguir o exemplo do seu mentor Paulo Portas. Portanto, ela tomou a decisão ponderada e refletida de não se candidatar às legislativas, mas como a decisão é daquelas irrevogáveis, pode mesmo ir parar à Assembleia e, quem sabe, até ao Governo. Quem aplaudiu muito a declaração foi o vice Mesquita Nunes, que veio logo dizer que se as coisas correrem mal, ele não quer ficar com o lugar da Assunção. Parece que esta decisão do rapaz dos suspensórios é irrevogável também. Ainda no rescaldo do Congresso de Lamego, a Cristas anunciou que quer o CDS com 116 deputados no Parlamento, ou seja, uma maioria absoluta, e por isso vai fazer 115 clones do célebre militante Jacinto Leite, que é pelo Rego. Para fazer isso, o CDS já pediu um orçamento a um laboratório, ali da zona de Chernobyl, e até já enviou o Nuno Melo e o Telmo Correia a caminho da Bielorrússia com uma carrinha de caixa aberta para trazer os novos parlamentares. Com uma Assunção vestida de Kiwi e 115 Jacintos, não há quem pare o CDS. Isso é certinho. E sempre é melhor ser o partido da caixa aberta do que o partido do táxi. Ora, o que é que eu tenho mais aqui em termos de política? Ah, tenho a visita oficial do Presidente da República à Grécia. Como é que eu hei de explicar? A Grécia é aquele sítio onde os presidentes dos clubes vão de pistola para o relvado e é também aquela terra que nunca mais foi rica, nem próspera, desde que passou por lá um gajo chamado Sócrates. Agora pensem. Bom, mas o exclusivo inimigo público garante que a Grécia vai pedir nova ajuda externa no valor de 150 mil milhões de euros só para pagar o jantar em honra do Marcelo. O nosso presidente foi lá para provar iogurtes e para pôr uma coroa de flores na ilha onde a Meryl Streep se pôs a cantar músicas do ABBA, e o Alexis Tsipras, que é um espertalhão, assim tipo Louçã, com a diferença que consegue ganhar eleições. O Tsipras aproveitou logo a deixa para dizer que o bitoque e o vinho pacote andam caríssimos e por isso lançou a escada para pedir mais 150 mil milhões aos credores. A nossa diplomacia ainda disse que o presidente se safava com uma sandocha mista e um néctar, mas os gregos já estavam com ela fisgada nos milhões e disseram logo que já tinham encomendado os profiteroles de marca branca para a sobremesa. Enfim. Agora aqui, em termos de Facebook, tenho uma notícia que diz o seguinte: Marco Silva, apontado ao Benfica, e Rui Vitória, vai tornar-se funcionário judicial. Isto vem dos jornais ingleses, no fundo. Os jornais ingleses garantem que o Benfica já chegou a acordo com o ex-treinador do Watford para a próxima época e que o Rui Vitória já tem tudo acordado com o Tribunal de Primeira Instância para se tornar funcionário judicial, ou seja, vai permanecer nos quadros do clube. Entretanto, o Benfas negou em comunicado que tenha contratado o Marco Silva, mas admitiu que o Rui Vitória pode estar a caminho do Tribunal da Boa Hora. Ora, o que é que eu tenho mais para aqui? Ah, tenho uma notícia que vai a repor a verdade e a reputação do Feliciano Barreiras Duarte. É que o Miguel Relvas garante que viu o Feliciano em Berkeley, na Califórnia, quando ele próprio estava lá a doutorar-se em neurociências. O ex-ministro do governo do catedrático Passos Coelho diz que se fartou de ver o Feliciano no refeitório da universidade, até porque ele próprio passava muito tempo por lá a preparar a tese de doutoramento que lhe há de dar um prémio Nobel. Nas palavras de Relvas, se isto não for verdade, eu mudo o meu nome para Carlos Abreu Amorim II, garantiu Carlos Abreu Amorim II ao nosso repórter inimigo. E vamos agora à manchete da nossa edição em papel, a nossa coqueluche do costume. Esta semana tínhamos de ir ao currículo vitae do Feliciano, claro, e por isso a nossa manchete diz o seguinte: Rio evitou a polémica, garantindo que Feliciano é apenas visiting secretário-geral do partido. A verdade é que os esqueletos continuam a vir à tona no PSD e o novo braço direito do Rio já teve de tirar do CV o Nobel da Química, que andava por lá. No entanto, deixou a referência a dizer que foi ele o primeiro homem a pisar o planeta Marte. E isso é bem possível. O homem anda tão aflito a dar explicações nas televisões que até parece que vive num planeta sem oxigênio. E pronto, espero que desfrutem da nossa edição em papel e do IP no Facebook. Assim termina esta edição número 42 do podcast Inimigo Público. Já sabe, se não gostou, envie-nos um e-mail que a gente envia-lhe a morada do Luís Pedro Nunes. Eu sou o Pedro Vieira e estarei de volta para a semana se o Visiting Scholar deixar.